Com um orçamento que ronda os 1.300 milhões de euros para a Justiça, a Ministra da Tutela encerra o debate sobre um sistema judicial mais próximo, modelos abertos de trabalho e de governação partilhada, como um dos pilares do Programa Nacional de Reformas no domínio da modernização do Estado. Para deixar de haver constrangimentos, ou os chamados grãos na engrenagem, Francisca Van Dunen realçou a importância de efetivar esta reforma e recebendo o contributo das mais diversas áreas do conhecimento, mas também destacou alguns dos pilares do chamado Programa Tribunal Mais, deu alguns dados sobre poupanças e metas para este primeiro semestre.
Nós estamos convencidos de que este novo modelo de balcão de atendimento terá um impacto muito grande na redução do tempo despendido em vários procedimentos e em atos inerentes a serviços prestados aos cidadãos. E também pensamos, e temos já a indicação, de que ao nível da simplificação de alguns atos, nomeadamente dos atos contabilísticos, a solução que foi desenhada vai permitir reduzir em 74% o tempo que hoje é despendido nessas tarefas. Das 150 medidas do Plano Justiça Mais Próxima, foram concluídas até hoje 26. Estão em curso 84. E em decorrência das medidas concluídas, nós esperamos este ano gerar uma poupança total de 1,6 milhões, entre os quais, dos quais 57% resultam de horas de recursos humanos poupados e que serão aplicadas em tarefas de maior valor acrescentado. Também, em resultado dessas medidas, nós estimamos uma redução de 705 mil euros em despesas, nomeadamente ao nível dos consumíveis, que terão um impacto positivo já este ano e que resultam de uma melhor gestão nessa área. Finalmente, eu destaco relativamente à questão do registro criminal online, que foram já pedidos mais de 20 mil certificados de registro criminal online no ano passado. E que seguramente esta medida também vai contribuir para libertar os serviços judiciais onde algumas pessoas iam, muitas pessoas iam pedir certificados de registro criminal deste trabalho, que é um trabalho que de facto é um pouco lateral relativamente àquilo que é o core business, assim se pode dizer, o essencial da atividade dos tribunais. Ainda neste semestre nós estamos em condições de lançar outras medidas. E eu queria salientar aqui o portal da justiça. E aí, aquele domínio da informação de que se falou, que é um espaço com presença mais abrangente e transversal, onde nós pensamos poder não só inserir informação, como ter dados comparativos.
O pilar da modernização passa em vários processos administrativos também na Justiça, mas a Ministra da Presidência, Maria Manuela Leitão Marques, veio ao debate lembrar que os recursos são escassos, por isso para rentabilizar ideias falou de um novo laboratório da Administração Pública, já com vários testes em curso.
Os recursos são escassos, os recursos humanos e os recursos financeiros. Os recursos escassos com maior pressão para sermos inovadores ou para prestarmos serviços convenientes obrigam-nos naturalmente a redesenhar, a reutilizar, a partilhar, a colaborar e a inovar na forma como prestamos os nossos serviços. Precisamos, portanto, de um ecossistema de inovação. Precisamos de mais conhecimento, de mais formação, de mais experimentação dentro da nossa administração pública. Precisamos de testar para errar menos ou para gastar menos antes de sabermos que poderemos vir a errar. Criámos, por isso, em colaboração, um laboratório de experimentação na administração pública que se encontra já a testar novas ideias de inovação para a melhoria da prestação dos serviços públicos.
A desmaterialização de processos passa ainda por uma experiência piloto no Tribunal de Sintra para estender este ano ainda a todo o país. É um projeto apresentado por Carolina Berto, adjunta do Gabinete da Secretária de Estado da Justiça, também gestora do projeto Tribunal Mais, uma das participantes no debate.
Esta experiência, este novo paradigma de atendimento centralizado no Palácio de Justiça de Sintra, e basicamente o que fizemos foi criar no piso de terra, não sei se conhecem o Palácio, mas é um edifício de elevadas dimensões, e localizámos no piso de terra, junto a uma das entradas, um balcão, no fundo à semelhança de uma quase one-stop shop, e no fundo o cidadão que quiser ir tratar do seu registro criminal, de uma entrega de um requerimento, levantar uma certidão, em vez de ter que estar a percorrer as diferentes secções de processo, pode ir a esse mesmo balcão e lá lhe é prestado de forma facilitada todas essas informações. É claro que nada impede que continue a deslocar-se e a percorrer o tribunal, mas privilegiamos e tentamos que seja ali uma primeira triagem que é feita ao cidadão. Isto permite, sem dúvida, facilitar a vida ao cidadão, mas, e tendo consciência que há uma escassez de recursos, tentar que também as secções de processo estejam com um ambiente muito mais tranquilo, que são menos interrompidas e que também, assim sendo, poderão desenvolver o trabalho com outra, exatamente, com maior eficiência.
O representante da OCDE, João Vasconcelos, realçou aqui a necessidade da transparência e a participação efetiva como imperativo da confiança dos serviços, a partir de alguns exemplos.
Existem pequenos gestos que podem ser feitos para ganhar a confiança dos cidadãos e que não passam necessariamente pela sua participação. Eu cito o exemplo de ter sido seguido para alguns países, Bélgica, Dinamarca, que, por exemplo, relativamente à questão dos dados e à forma como a administração gera os seus dados, mais do que bastou um simples mecanismo onde o cidadão poderia autenticar-se e perceber o que é que a administração estava a fazer com os seus dados, para fazer toda a diferença em termos de confiança nisso mesmo. Não quer dizer que grande parte dos cidadãos fizessem, mas isso era a grande diferença. Em termos de participação, podia citar aqui vários exemplos, mas não é por estar cá, mas julgo o programa Simplex, ao assumir não só como grandes especialistas da modernização e da transformação, não apenas os agentes públicos genericamente, mas os funcionários e os cidadãos, mas não é do que refletir e tentar trazer a bordo a experiência daqueles que são os maiores especialistas e que sabem exatamente do que é que são os problemas existentes a esse respeito. Por último, deixava só a mensagem de que nós temos falado bastante sobre aquilo que é abordagens de políticas públicas, no que chamamos, centradas nos cidadãos, não é? Citizen-centered. Vamos pôr-nos nos pés dos cidadãos e saber o que é que os cidadãos esperam da administração. Se calhar, e é isso que nós vemos governos de diversos países começar a fazer, tirando tudo o partido da informação que têm, são abordagens daquilo que chamamos citizen-driven. Ou seja, partir, não só trazer os cidadãos a bordo, mas partindo tudo o manancial de informação que as administrações têm dos cidadãos, conseguirem ter uma prestação de serviços públicos não reativa, mas proativa. Um pouco à semelhança do que já fazemos em termos de IRS, quando a administração é capaz de cruzar todos os dados e perguntar simplesmente ao cidadão se ele quer submeter. Ou seja, avançou, não lhe foi pedindo passo a passo sobre como fazer, adiantou-se, reuniu tudo e atualmente, não é, até por defeito, já o consegue submeter. É um pouco pensarmos nesse tipo de exemplos e vermos também o que é que outros países estão a fazer, e deixo aqui exemplos como o Reino Unido e Nova Zelândia, que estão já a explorar bastante e que podem fazer, não é, que um país como Portugal, com uma experiência tão sustentada e tão desenvolvida ao longo dos anos, possa continuar a desenvolvê-la e obter naturalmente os melhores resultados.
O Governo inclui ainda neste Programa Nacional de Reformas a criação do chamado Espaço Óbito, para tratar de documentos por morte de familiares, e mecanismos como permitir a utilização da mesma fotografia e a mesma assinatura em múltiplos documentos, desde o cartão do cidadão à própria carta de condução.